Ponto de Vista com Carlos Gonçalves.
No final da tarde de segunda-feira, Fernando Medina e João Galamba, respectivamente Ministro das Finanças e Ministro das Infraestruturas, realizaram uma conferência de imprensa conjunta que teve como principal objetivo dar a conhecer os resultados do relatório da Inspeção-Geral das Finanças, IGF, feita à saída de Alexandre Reis do Conselho de Administração da TAP, um caso que já levou à admissão de um ministro e de dois secretários de Estado. A avaliação da IGF concluiu pela nulidade do acordo celebrado em fevereiro de 2022. Assim, como conclusão, lê-se no referido relatório, e passo a citar, recorre a necessidade de repor a legalidade do procedimento de cessação de funções e torna elegível a devolução das verbas recebidas. Fim de citação. O Presidente da República já tinha afirmado na semana passada, e após conhecimento de algumas destas conclusões, que o Governo, nomeadamente o Ministro das Finanças, deveria tirar consequências políticas. Aqui estão as consequências. Alexandre Reis vai ter que entregar a indemnização ilegalmente recebida e foram demitidos com justa causa os presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Companhia Aérea, respectivamente Manuel Beja e Christine Widner, sem direito a qualquer compensação e serão ainda alvo de um processo de responsabilização financeira a cargo do Tribunal de Contas. Medina afirmou que este caso provocou uma legítima indignação nos portugueses, pelo que estas demissões visam o virar de uma página na empresa e restabelecer a confiança da TAP com os portugueses. Será mesmo assim? No meu ponto de vista, acho que não. Existem ainda muitas pontas soltas para as quais nenhum dos ministros poderia responder. Uma delas prende-se com a intencionalidade com que, num momento de crescimento do país, há 7 anos, o Governo tomou a decisão de nacionalizar 50% do capital da TAP e remeter para o Estado a responsabilidade da operação, entre aspas. A consequência deste ato foi a injeção na companhia por parte do Estado de 3.200 milhões de euros, para agora a voltar a reprivatizar. Não sabendo a que custo, admitindo-se até, como já afirmou António Costa, que será provável que o Estado venha a perder dinheiro com o processo de alienação. Os argumentos apontados na altura e que justificaram a renacionalização foram o facto de se tratar de uma marca estratégica para o turismo nacional e uma das maiores exportadoras portuguesas, responsável pela entrada de milhares de turistas no país. Por outro lado, salvaguardar-se-iam os mais de 10 mil postos de trabalho, uma vez que seria o Estado a fazer a sua gestão. Passado este tempo, e após a enorme injeção financeira, já não existe qualquer problema ideológico para que os privados possam investir na companhia e esta ser um fator estratégico para Portugal. Já não parece ser assim tão importante. Esperamos é que esta privatização não se faça da forma como foi feita em 2015, em que os quase 227 milhões de dólares em prestações suplementares a que Atlantic Getaway de David Neilman e Humberto Pedrosa colocou na TAP SCPS para a sua aquisição e consequente privatização vieram diretamente da Airbus. Este dinheiro foi entregue em contrapartida pela compra de 53 aviões ao fabricante europeu, fechado pelo próprio David Neilman, ou seja, foi a própria companhia aérea que pagou a sua própria capitalização, violando o Código das Sociedades Comerciais. Perante isto, esperamos que esta privatização não se transforme em mais um negócio à portuguesa.
Ponto de Vista com Carlos Gonçalves.